Ele pode fazer 2 anos aqui, pode fazer 1 ano na Bahia, pode fazer 1 ano no Rio de Janeiro, tá certo? Pode concluir em São Paulo, pode concluir em Santa Catarina, ou no Espírito Santo. Tá certo? Eu acho que dá para você fazer um trabalho muito positivo de não deixar, de fato, que o pessoal fique ali restrito a um espaço, quase que prisioneiro daquele local. Eu acho que dá para você abrir bem. Acho que temos condições assim, muito, muito boas para o trabalho com os senhores. E a minha sugestão, meu presidente, é que a gente possa fazer uma caravana Unilab, Unila, para a gente já sentir o que está acontecendo e convidando os nossos colegas para que eles participem conosco, embora muitos já conheçam.
Em função do adiantado da hora, eu vou propor que, quando nós tenhamos as falas dos senhores debatedores, ou melhor, dos senhores expositores, eles possam responder às possíveis perguntas e questões.
Eu vou pedir licença que vou à comissão de orçamento.
Okay.
Fica na Câmara.
Lá você me representa também e justifica a minha ausência. E nós pudéssemos, portanto, ouvi-los em resposta aos questionamentos, mas, ao mesmo tempo, em suas considerações finais. Não é? E pudéssemos caminhar, portanto, para finalizar, em função dos trabalhos do próprio Senado. Nós já estamos praticamente a 1 hora. Eu própria tenho mais 2 compromissos até 2 horas da tarde. Então, pediria brevidade para cada um dos nossos interlocutores. Antes, porém, homenageando o senador Cristóvão Buarque por sua ideia em relação à Unilab ser uma estrutura de todas as universidades brasileiras, acho que isso tem muita razão de ser, e acho que está colocado o desafio para a Unilab se tornar cada vez mais uma universidade de todas as universidades do Brasil. Com interlocução. Sim. Vamos, como vocês querem fazer isso? Eu posso chamar na mesma ordem ou... Eu quero chamar a atenção só de uma coisa já para vocês pronunciarem, porque, na verdade, se destacou muito aqui a questão cultural, a questão das universidades, e houve uma fala inicial do doutor Túlio sobre a constituição da universidade, ou da TV Web, né, da organização dos países de língua portuguesa. Então, nós não discutimos isso em especial, mas pela própria composição da mesa, que foi ampla, fizemos as referências a isto, e que, apesar de ser uma questão que a Comissão de Educação não possa interferir diretamente, né? Mas essas falas todas aqui indicam da possibilidade de múltiplas ações e interlocuções para que se viabilize também esse projeto, que só reforça todos os objetivos que foram aqui decantados em prosa e em alguns momentos em verso. Vamos voltar na mesma ordem. Já para também se despedindo, o senhor Túlio Gontijo.
Senadora...
3 minutos.
Ok. Eu gostaria de agradecer a fala de cada um, em particular o senador Cristóvão Buarque, que foi muito claro em sua defesa de que um projeto com um orçamento tão baixo possa ser viabilizado, porque é uma coisa de alto retorno, como disse, não é só vender soja, é uma coisa importante que a nação lusófona seja valorizada. Acho que isso por si é o endosso que a gente precisa para que empresários se sensibilizem. Nós mostramos alguma pesquisa, senador, em que há recursos vultuosos ociosos, e as empresas, tendo conhecimento disso, tendo conhecimento de como o senhor valoriza, e não só o senhor, mas todos que falaram aqui, eu gostaria de agradecer a posição firme, fiel e sincera da EBC, que trouxe à tona outras iniciativas que ocorrem, trouxe também até uma coisa que me dá a oportunidade de comentar com relação ao orçamento. Nós fomos absolutamente inovadores há 10 anos atrás, quando lançamos um canal da instituição que eu trabalhei, que foi o Instituto Embratel 21. O primeiro canal na internet cultural, 24 horas por dia, está há 10 anos no ar. Tem um acervo de 2.500 vídeos gerados por esse método também inovador de usar a videoconferência como instrumento de produção audiovisual de baixo custo e de alta dinâmica, podendo incluir centros culturais e universidades que não têm uma capacidade produtiva audiovisual grande, mas que pode se inserir nesse contexto. Então, isso tudo foi já experimentado. E, para concluir, todos os outros expositores que estiveram aqui falaram de forma que apoia a ideia, e eu agradeço, porque vamos continuar batalhando dentro da ideia de parcerias, como disse o professor Paulo Speller, que só pode ser feito um projeto desse com parcerias, e essa é a nossa proposição. Muito obrigado.
Professor José Raimundo.
Bom, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui numa mesa tão ilustre, agradecendo ao senador Cristóvão Buarque, senadora Ana Rita, senadora Lídice da Mata e senador Inácio. E uma pergunta da senadora Ana Rita, essa questão de língua e poder. Evidentemente que a língua reflete o poder, mas ela precisa ter algum lastro, não é? Por exemplo, por que o inglês se difundiu no mundo? Poder, não só econômico, mas a inovação, não é, quer dizer, e o laço cultural. Quem dominou o mundo foi o cinema americano. Mais do que as armas e tudo, o cinema americano, a música americana, a cultura americana. Quer dizer, a nossa infância foi toda pontuada por filmes americanos, faroeste. É uma palavra que fez parte do meu vocabulário desde pequeno, faroeste. Entendeu? Então, ela tem que ter um lastro. Por exemplo, Guiné-Bissau. O francês está entrando em Guiné-Bissau. Por quê? Porque a maior parte das compras de Guiné-Bissau são na região de língua francesa. Então, os manuais dos equipamentos são em francês. Então, eles estão perdendo alguma coisa com isso. E ainda, essa questão de um lastro cultural, o espanhol está entrando fortemente nos Estados Unidos. É uma realidade. Por quê? Porque a cultura hispânica tem supremacia sobre aquela cultura que foi instalada. Está chegando ali com uma força imensa o espanhol ali, sobretudo, no sul dos Estados Unidos, né? Então, realmente, ali no poder, mas precisa ter mecanismos. Mecanismo, uma TV desse tipo, que leve a presença e a língua portuguesa. Um dos objetivos da ULP era fortalecer a língua portuguesa. Era o primeiro objetivo dela, né? Da Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Então, eu acho que realmente tem que ser feito. A questão das editoras. Não se pode movimentar as editoras, mas as editoras federais, das universidades federais, as editoras e das particulares, as editoras universitárias, podem ter um programa de publicar aqui a literatura de outros países e levar também para fora, né? Então, eu só queria dizer, rapidamente, terminando, agradecendo, que eu acredito muito na AULP, que é a Associação das Universidades de hoje. Já são 131 e pode aumentar, a Estácio, inclusive, vai participar dela certamente, tá? E porque a CPLP é um organismo político. A ULP é um organismo acadêmico. Eu, senadora, eu sou físico, não sei se sou, já fui físico. E o que me impressionou muito na minha vida foi na década de 70, eu fui na Europa, num encontro de física, e naquela época, quando era impossível que diplomatas, políticos norte-americanos e soviéticos pudessem confraternizar, eu vi isso na década de 1978, físicos soviéticos e norte-americanos convivendo. Tal. Então, eu acredito que uma associação desse tipo, e a convivência das línguas, e a convivência, a interculturalidade, são, inclusive, um caminho para chegar àquilo que deve ser a aspiração de todas as nações, a paz mundial, para que todos vivam em paz e em tranquilidade. E eu acho que os meios modernos, tecnológicos modernos, são fundamentais para se entrar com a língua portuguesa, que vai afirmar também o poder da língua e, mais do que isso, dessa cultura de tranquilidade, de paz que nós temos em nosso meio, em nosso país. Muito obrigado por estar aqui.
Obrigada. Nosso reitor.
Obrigado, Paulo, senadora. Bem, primeiro, mais uma vez, agradecer aqui o convite, a realização deste evento. Me senti muito honrado. Várias ideias foram colocadas. E, claro, que são todos muito bem-vindos. Eu gostaria de fazer questão da presença da mesa, dos senadores, outros convidados no nosso campus para conhecê-lo e conhecer a região. E até já fazer um oferecimento. Esta semana encerrou-se o Festival de Teatro numa pequena cidade da nossa região, em Guaramiranga. É uma cidade no alto da serra, está a quase 1.000 metros de altitude, sim, lá ao lado de Redenção, e tem 3 teatros a cidade e tivemos um festival de teatro. Por que não fazer, por que não reeditar e começar por Guaramiranga com os auspícios da universidade, de outras instituições, exclusivamente em língua portuguesa? E língua é poder, né, senadora? E eu diria o seguinte, nós temos que, ao mesmo tempo que reforçamos a língua portuguesa, e a minha língua é a minha pátria, é isso mesmo, mas nós temos também que dominar as outras línguas. Como os africanos fazem, o que me impressionou muito na África é o fato de que, em geral, quando você vai a Moçambique, por exemplo, eles são quadrilíngues, pentalíngues, né? Falam vários português, falam um crioulo, falam 1, 2, 3 línguas de origem banto, e nós não somos capazes de fazer isso. Eu morei em Mato Grosso 30 anos, e a primeira coisa que quis fazer quando cheguei lá foi visitar a Bolívia. Eles perguntaram, o que você vai fazer na Bolívia? Eles olhavam sempre para o lado do Atlântico. Foi o senador Blairo Maggi, hoje, que era governador à época, que liderou uma caravana para nós atravessarmos 120 pessoas e chegarmos aos portos do Chile e do Peru. Porque as pessoas nunca olhavam para a América do Sul. Então, nós temos que olhar para os dois lados, tanto para o lado do Pacífico como para o lado do Atlântico. E acho que as duas universidades foram assim, uma ideia genial, né, do presidente Lula, de buscar essa integração. Claro que ninguém sabe exatamente qual é a fórmula, mas a língua está presente e nós estamos introduzindo isso. Todo estudante na Unilab vai ter como componente do seu currículo o aprendizado de uma língua durante os 4, 5 anos que estiver conosco, e queremos começar com o inglês. Depois queremos introduzir o mandarim. Nós temos que dominar essas línguas, em parceria com a Universidade de Macau. E a formação é, como dizia o senador Inácio Arruda, para não virar o tal gueto, quer dizer, a Unilab tem que ser 1, 2, 1.000 campi, né? A ideia da mobilidade que está tão presente na Europa, na formação do jovem estudante universitário europeu, e nós não fazemos. Nós, para mandar um estudante para a UNB, para a URGS, para a UFMG, é uma dificuldade imensa. Então, isso está presente na Unilab, inclusive com o último ano dele sendo feito numa universidade do seu país de origem. Até para ele plantar os pés de novo, de volta, reconhecer a sua realidade e buscarmos mecanismos para ele efetivamente se integrar, se reintegrar à sua realidade. E o canudo, a colação de grau, vai ser no país de origem também. Porque não queremos trazer esses profissionais para o Brasil. A ideia é que eles voltem e contribuam. Brevemente, Libras nós estamos priorizando também. Está presente em todas as licenciaturas, é importante, e com a ideia de criação, inclusive, de uma licenciatura exclusiva em Libras, porque faz parte das políticas de inclusão. Então, é uma coisa que tem que ser priorizada também. Achei muito pertinentes as duas questões e fecho pedindo ao senador...
Um pequeno à parte, claro, nesse senador. Momento, só para não perder, eu sugeriria que vocês pudessem introduzir, mesmo que não como uma língua, obviamente, mas com um estudo mínimo de banto, de iorubá, que seria importante que pudesse...
Em parceria com a UFBA.
Com o CEAL da UFBA.
Com certeza. E lembrar da revitalização da nossa Universidade das Nações Unidas, né, onde o senador nos representa no Conselho, quem sabe aí abrindo uma interlocução também voltada para essas duas frentes de integração brasileiras, América do Sul e África, CPLP, né? Muito obrigado.
Obrigada. Senhor Fídias Barbosa, representante da TV Brasil Internacional.
Mais uma vez agradecendo a todos pelo convite à EBC e ao excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, senadora Ana Rita, senadora Lídice e o senador Inácio Arruda, que teve que se ausentar, por esse tempo, pela presença e pelas sugestões. Assim, rapidamente, pelo tempo, falando um pouco do que o senador Cristóvão colocou sobre a continuidade de programas, né, de língua portuguesa, a TV Brasil Internacional hoje atinge 49 países da África, como eu disse, os 5 países de língua portuguesa, e que tem uma penetração bastante boa através de satélite e TV a cabo, e tem recebido pedidos, não somente elogios, mas também algumas críticas, né, por causa da língua portuguesa falada no Brasil, e que a gente tem tentado até fazer uma troca com eles, colocando nos seus próprios países e nos outros países onde a TV Brasil Internacional está sendo exibida, programas dos seus próprios países. Nós temos hoje troca de conteúdos com Angola, com Moçambique, mais vigente, porque os outros países não têm ainda produtos que possam ser trocados. Eles mandam produtos, mas às vezes a qualidade da gravação não é tão tecnicamente aceitável no mundo internacional, ainda mais no mundo digital, mas nós já estamos providenciando produtos melhores para fazer mais trocas de programas de língua portuguesa para os outros países também assistindo através da TV Brasil Internacional. A língua é poder. O Nelson Rockefeller disse, antes de mandar os filmes para o mundo inteiro, os filmes americanos, ele falou, onde os nossas imagens aparecerem, também aparecerão os nossos produtos. Isso está acontecendo um pouco também, que é um pouco da missão da TV Brasil Internacional. Ela não somente é cultural, mas ela passa a ser também comercial e política, turística também. Isso vale até uma outra discussão a esse respeito. E hoje, a língua é poder, sim, o lastro é muito importante manter a língua portuguesa viva, mas nós temos como missão divulgar a língua portuguesa brasileira pela TV Brasil Internacional. E, como disse, trabalhando com conteúdo dos outros países para poder equalizar a questão do idioma. Hoje nós temos um programa, que é o Jornal Visual, que é todo em Libras, Linguagem Brasileira de Sinais. Ele entra às 10 para as 8 da manhã, antes do jornal normal, Repórter Brasil. É o único programa da TV brasileira, o único jornal, né, diário da TV brasileira que apresenta linguagem de Libras. E também, dá só como exemplo, existem várias faculdades brasileiras que já oferecem como curso de extensão o curso de Libras. E acho que é importante também que as pessoas se liguem nisso, porque é importante para que a comunicação possa ser mais ampla, né, para todos que não tenham possibilidade. E também, assim, nós falar um pouco da nossa programação, né? A TV Brasil hoje está presente em todos esses países e através da internet no mundo inteiro, com programação de 24 horas, com qualidade, assim, com a junção dos melhores programas das emissoras públicas brasileiras, a TV Cultura, a Rede Minas, a TV Educativa da Bahia e do Pará também, a Funtelpa nos fornece muitos programas, a Fiocruz. Temos até programas em colaboração com o Senado e com a Câmara. E essa programação 24 horas inclui 6 horas de programação infantil, que está sendo consumida por crianças em horários diferentes, né? Porque nós temos o horário de Brasília, mas o planeta, né, acompanha os horários diferenciados de cada país. Então, a gente entra com o programa no ar aqui às 8 da manhã, já é meio-dia na África Central, ou mais, 1 hora da tarde. Então, é a hora que algumas crianças estão chegando da escola lá, e aqui ainda não foram. Então, a gente está conseguindo fazer com que a mensagem da TV chegue, também com programas educativos, como o Telecurso, programas até ainda religiosos, que ainda existe um grande debate sobre os programas religiosos na televisão, mas que também são assistidos. E nós incluímos esse conteúdo das emissoras públicas para fazer uma diferenciação da programação da TV Brasil Doméstica. Acho que a gente tem atingido esse objetivo e, evidentemente, todas as críticas e todas as sugestões serão levadas em consideração. Eu levarei de volta para a presidente, diretora presidente da EBC, jornalista Tereza Cruvinel, que me deu também essa oportunidade de vir aqui debater em nome dela. Muito obrigado a todos.